Vamos iniciar então a agenda da reunião. O ponto 1 da nossa agenda será debatido na manhã de quarta-feira, pelo que entraremos agora no ponto 2 da agenda, proposta de decreto legislativo regional número 3410, que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período de 2015 a 2018. Os tempos foram definidos pela Conferência e são os seguintes: o Partido Socialista e o Governo dispõem de 25 minutos, PSD 20 minutos, o CDS 13 minutos e as representações parlamentares 10 minutos. Para a apresentação do diploma, tem a palavra o seu Vice-Presidente.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo, muito rapidamente, apenas esta proposta vem na sequência da nova Lei de Finanças Regionais, em que define o enquadramento de um quadro plurianual de programação orçamental, aliás, que tínhamos nas orientações a médio prazo para o período da legislatura, e na Lei de Finanças Regionais refere que o mesmo deve ser por 4 anos, o que implicará anualmente ajustá-lo para um período que vai para além da legislatura. É apenas essa, o cumprimento dessa norma e esse ajustamento, sendo que, de acordo com os critérios que estão definidos, que são um pouco diferentes das orientações a médio prazo, e sendo um quadro indicativo, esse quadro tem como referência as próprias orientações a médio prazo, fazendo também com mais 2 anos além do período da legislatura, porque assim decorre da própria Lei de Finanças Regionais, sendo apenas, como é referido no próprio diploma, um quadro meramente indicativo e que cumpre uma norma que vem na Lei de Finanças Regionais.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Não havendo. Sr. Deputado Félix Rodrigues, penso que foi o primeiro a levantar a mão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhor Vice-Presidente, de facto, a proposta que apresenta tem a ver com a Lei Orgânica nº 2 de 2003, é indicativo. No entanto, há algumas dúvidas que se nos colocam relativamente à proposta que é feita. E as dúvidas que se nos colocam prendem-se essencialmente com a alteração da composição do Governo Regional. No fundo, quando olhamos para o quadro plurianual de programação orçamental e da despesa financiada por receitas efetivas em milhões de euros, temos a Assembleia Legislativa Regional, temos a presidência do Governo Regional, a Vice-Presidência, a Secretaria Regional da Solidariedade Social, a Secretaria Regional da Saúde, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Cultura, que foi subdividida na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Mar, e depois temos ainda a nova Secretaria dos Assuntos Parlamentares. Quer dizer que, de acordo com este quadro de programação orçamental, essas duas secretarias, inclusivamente a Secretaria Regional da Agricultura, Ambiente e Mar, já de facto não faz muito sentido a verba que está aqui cabimentada para 2004, 2015, 2016, e eu não acredito que essas novas secretarias não estejam a funcionar com um determinado orçamento. E faz algum sentido que isto estivesse atualizado a esta data. Por outro lado, compreendo que, de acordo com a Lei Orgânica, devia ter sido apresentada essa proposta a 31 de maio, ela aparece um bocadinho mais tarde, não vejo inconveniente nisso, mas, no entanto, apanha aqui um período que há uma reformulação do Governo. Havendo uma reformulação do Governo, eu não sei até que ponto me parece adequado estarmos a aprovar aqui um quadro plurianual de programação orçamental quando há uma alteração orgânica do Governo.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Esta proposta de decreto legislativo regional, que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para o período de 2015 a 2018, resulta, como o Sr. Vice-Presidente disse, do artigo 20º da Lei de Finanças Regionais, e o Governo, é uma obrigação da Troika, desde logo, e o Governo tem que cumprir a lei, está obrigado a cumprir a lei, e ao apresentar esta proposta de decreto legislativo regional, está a fazê-lo no estrito cumprimento da lei. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma e nós registamos. Mas acontece que este cumprimento da lei também é em si próprio passível de avaliação, de análise e, no caso do Bloco de Esquerda, de crítica. Desde logo, porque nós consideramos que os princípios e a filosofia que está subjacente a estes procedimentos legais, nomeadamente a apresentação deste quadro plurianual, em si próprio não vale coisíssima nenhuma. E eu aproveito para retomar a intervenção do Sr. Deputado Félix Rodrigues, que foi exatamente por esse caminho. Há um novo governo e, portanto, há novas decisões, há novas opções orçamentais e tudo isto, portanto, passa a ser uma coisa completamente diferente. Em si próprio não vale coisa nenhuma. Isto já para não falar da Europa ela própria, todos sabemos o que é que está a passar neste momento na Ucrânia e no Iraque, por exemplo, basta que a situação aqueça mais do que aquilo que já está, para que lá se vá o orçamento da União Europeia, lá se vá o orçamento do país, da Europa e, portanto, também o orçamento, cada orçamento da região até ao ano de 2018. Do nosso ponto de vista, este cumprimento, esta obrigatoriedade, esta imposição legal é uma excrescência ridícula do fundamentalismo orçamental imposto pela senhora Merkel, que não tem nada de uma visão estratégica do ponto de vista financeiro e económico para a Europa, mas tem apenas um objetivo, que é a imposição de uma política austeritária. E esta política e esta lógica ridícula derivam também, vale a pena recordá-lo, do tratado orçamental que PS, PSD e CDS têm elogiado tantas vezes nesta casa e fora desta casa e que acham que é absolutamente decisivo para a Europa, para o país e para a nossa região. Ora, com a mesma lógica com que o Bloco de Esquerda denunciou, entre outras malfeitorias, que o Tratado Orçamental impunha o esvaziamento da soberania nacional e do papel da Assembleia da República, vale a pena recordar aos açorianos e açorianas que os nossos orçamentos nacionais vão primeiro a Bruxelas para obter um ok e só saem de lá quando forem alterados por forma a obterem esse ok, só depois é que vêm para a Assembleia da República e só depois é que os deputados e as deputadas eleitas pelo povo português se pronunciam. Se isto não é uma anulação completa da nossa soberania, então eu não sei o que é soberania. Dizia eu que da mesma maneira que nós denunciámos esta situação na República, também não o podemos deixar de fazer na região autónoma dos Açores, à luz da sua autonomia. Portanto, da mesma maneira que lesa a soberania do país, acaba também a lesar a autonomia da nossa região. O princípio autonómico e o estatuto político-administrativo da nossa região. Porque, volto a dizer, aquilo que aqui está neste quadro, muito bem feitinho e muito razoável, pode não querer dizer coisa nenhuma já para o ano que vem. Basta que as circunstâncias se alterem. Portanto, e nós sabemos que este quadro plurianual que o Governo nos apresenta integra já em si os sucessivos orçamentos regionais entre 2015 e 2018. E eu pergunto qual é o papel desta Assembleia. Qual é o papel dos deputados e das deputadas desta Assembleia, que já têm aqui um orçamento que não votaram, mas que já está apresentado. Mas nós bem sabemos que o próprio Tratado tem cláusulas em que, em circunstâncias absolutamente limite, permite alterações a este tipo de quadros e a este tipo de previsões. Permite alterações desde que a senhora Merkel as autorize. Voltamos ao princípio. Não somos nós que decidimos. Se a senhora Merkel decidir que as circunstâncias não justificam qualquer tipo de alteração, os deputados e as deputadas desta Casa não têm uma palavra a dizer vinculativa e decisiva sobre o orçamento da região autónoma dos Açores. Já agora, a talho de fosse, também convido não posso deixar de convidar o Partido Socialista a clarificar de uma vez por todas, e se calhar este era o momento apropriado nesta casa, se é contra ou se é a favor do tratado orçamental. Porque esta matéria não pode estar sujeita a qualquer coisa do tipo, ora agora, António eu, ora agora, António tu. Porque isto tem dias e varia com os Antónios. E o povo açoriano tem o direito de saber qual é a posição, neste caso do Partido Socialista dos Açores, relativamente ao tratado orçamental. Em conformidade com as considerações que acabei de tecer, o Bloco de Esquerda não pode votar favoravelmente esta proposta de decreto de ativa regional. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu diria que as preocupações que foram já aqui expostas, quer pelo CDS, quer pelo Bloco de Esquerda, são também preocupações do PCP, mas começaria, nesta primeira intervenção, por fazer uma pergunta ao Sr. Vice-Presidente. No quadro que nos apresentam nesta proposta de decreto legislativo regional, designadamente para 2014, no quadro plurianual de programação orçamental estavam previstos 1.062 milhões de euros. Mas nós aprovámos 1.303.000 euros em termos orçamentais. Isto, julgo eu, que merece alguma explicação. E permita-me, Sr. Vice-Presidente, duvidar, digamos, da validade de uma iniciativa deste tipo, uma vez que ainda por cima são meros indicativos. Por outro lado, Sr. Vice-Presidente, há aqui uma outra questão que tem a ver efetivamente com a nossa autonomia e com o poder desta Assembleia e que tem a ver com o seguinte: nós vamos discutir em novembro o orçamento para 2015, mas entretanto já estamos aqui a limitá-lo. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhoras e Srs. Membros do Governo, eu começava do fim para o princípio. E começava para o princípio das intervenções. Ó, Sr. Deputado Aníbal, Sr. Deputado Aníbal Pires, eu não gostaria de o corrigir, mas o senhor não estava bem atento. Este quadro é o quadro em relação à receita efetiva da região. O valor que referiu inclui as contas de ordem. Portanto, não pode comparar os quadros porque falam em referências diferentes. Se deduzir as contas de ordem, irá chegar exatamente ao mesmo montante. Segunda questão, em relação ao orçamento de 2014, o valor que aqui está é exatamente o montante que está no orçamento de 2014 aprovado. Não há sobre isso qualquer outra alteração. Portanto, não está a alterar aquilo aprovado, está a incluir neste quadro aqui que foi aprovado e que está em vigor. Não há alterações. Portanto, penso que aí fica as suas dúvidas dissipadas. Em relação ao Sr. Deputado Félix Rodrigues, a questão que coloca é uma questão premente, mas é uma questão que se enquadra na abordagem que deve ser feita também com o decreto regulamentar regional que aprovou a alteração orgânica do Governo. Nesse quadro tem uma norma que define claramente as dotações dos novos departamentos são englobados para efeitos contabilísticos até ao fim do ano nas dotações previamente aprovadas nesta Assembleia. Porque se assim não o fosse, tinha que antes haver uma revisão, um orçamento retificativo nesta Assembleia para o Governo poder tomar posse. É a norma que desde o início da autonomia sempre foi utilizada e bem para efeitos de processamento orçamental dos departamentos que se criou ao longo do ano para evitar que uma alteração orgânica do Governo implique previamente um orçamento retificativo e um processo legislativo muito mais complexo. E por isso, o orçamento que efetivamente está em vigor com as regras de execução definidas no crédito regulamentar regional, é este com esta estrutura orgânica e que irá se manter até ao fim do ano, precisamente com as regras que foram depois ajustadas. E, portanto, sendo isto o valor de referência que está aprovado, evidentemente, o quadro tem que ser feito sob esta forma. Foi assim este ano, é assim todos os anos em que isso acontece. Em relação à Sra. Deputada Zoraida Soares, eu percebo, registro e até é bom ouvir essas abordagens em relação a algumas matérias de contexto europeu. Mas, se me permite, não indo ao seu conteúdo do seu discurso, o seu discurso não tem a ver com o diploma que estamos aqui a fazê-lo. Porque três ordens de razão. Primeiro, nós estamos a fazer, não estamos a alterar nada em relação ao que já existe. Senhora deputada, como se bem se lembra, no primeiro ano de uma legislatura, aprova umas orientações a médio prazo, que é exatamente este mesmo dados, com outras características e outras divisões, para um período de 4 anos. É isso que está a ser feito. É feito pela Assembleia, é feito num âmbito de competências da Assembleia, sem interferência de qualquer outra entidade, e, portanto, é isso que está a ser feito. A alteração que a Lei de Finanças Regionais diz é que, ao contrário, exatamente, mas está a ser refeito, esse quadro está a ser refeito pela entidade que fez o outro. E é a Assembleia que está a alterar o que anteriormente foi feito e que, aliás, se me permite, não altera coisa nenhuma. Por outro lado, não há aqui nenhuma consulta de Comissão Europeia, nem nenhumas outras entidades para fazer esse quadro, não, senhora. Esse quadro é uma proposta de governo que fez e que é aprovada, pela os montantes que estão no quadro são exatamente os montantes que o governo assim o entendeu e que serão votados. A lógica de apresentar um quadro para 4 anos que está na Lei de Finanças Regionais, sinceramente não vejo qual é o problema, nem como é que a autonomia da região ou as competências da Assembleia se alteram para todos os anos ter um quadro indicativo para o espaço de 4 anos. Antes era uma no início da legislatura para os 4 anos da legislatura, agora é um anual ajustado aos próximos 4 anos, com valores meramente indicativos, portanto, e globais. Portanto, não vejo aqui, aprovado na Assembleia, por proposta do Governo, não se perde aqui nenhuma questão, mas tudo bem. Em relação ao papel da Assembleia, é a Assembleia que o aprova, é a Assembleia que tem o poder de o alterar, é a Assembleia que tem a competência total. Já lhe expliquei o período de 4 anos. Portanto, é a própria Assembleia que o faz. O entendimento anterior é que, e era o entendimento do Governo na legislação que esta Assembleia produziu por proposta do Governo, é que as orientações da maioria para esse quadro, que é meramente indicativo, devia ser apenas em relação ao período da legislatura. A Lei de Finanças Regionais, aprovada na Assembleia da República, recentemente, propõe fazer um quadro por 4 anos meramente indicativo. Da nossa parte, não acrescenta nem atrasa nada. Da nossa parte, fazemos sem qualquer problema, cumprimos uma norma da lei, sem qualquer, não vejo nesta matéria qualquer problema, nem nada que possa, da nossa parte, em relação a essa matéria da lei, levar a alguma crítica em relação à lei. Fazemos de forma clara e objetiva, no âmbito das nossas competências, aprova a Assembleia, se assim entender, no âmbito das suas competências, as competências dos órgãos estão respeitadas. Não vejo aqui, sinceramente, nesta matéria, qualquer problema.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é evidente que este documento que nós estamos a analisar é um absurdo do ponto de vista político e é um documento politicamente bem feito, sem erros. Em primeiro lugar, é evidente que não faz sentido absolutamente nenhum definir o quadro até 2018 das prioridades políticas do Governo dos Açores, da Região Autónoma dos Açores. Porque em 2016 temos eleições e um próximo executivo regional, do mesmo partido ou não, terá com certeza prioridades diferentes. Portanto, estes valores são meramente indicativos. É evidente que podem sofrer alterações tremendas. Parte da obrigatoriedade da lei cumprir, mas politicamente é um absurdo. É um absurdo porque um governo, a partir de 2016, pode ter um conjunto de prioridades completamente diferente e estruturar a despesa que vai realizar de forma completamente diferente. Dizem-me, bom, mas isto é obrigatório do ponto de vista legal. Claro, por isso mesmo é que tem que se fazer. Mas não deixa de ser politicamente um absurdo. Depois, do ponto de vista da análise mais pormenorizada, eu até acho que é previdente. Por exemplo, A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobe de 11, mantém 11, 2015 11, 2016 11 também, 2017 aumenta para 12 e depois no ano seguinte para 2018 para 12. Portanto, já deve estar a contar aqui com a entrada do MPT na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a partir das eleições de 2016 e, portanto, já está a aumentar as verbas que está a prever para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Em relação à presidência do Governo, era politicamente incorreto prever um aumento da despesa no âmbito da presidência do Governo, porque, obviamente, isso desgastaria a imagem do Presidente do Governo. Por isso, o valor passa de 7 para 8 e, a partir daí, não está previsto nenhum aumento. E depois, os aumentos mais significativos estão nas áreas óbvias, que é a área da saúde, que sobe em 2015, 11, em 2016, mais 9, 2017, mais 8, 2018, mais 8, e no âmbito da educação, a mesma coisa, 12, 7, 7. Ou seja, está bem feitinho do ponto de vista daquelas que eram as prioridades. Eu, se o fizesse, também o fazia desta maneira. Ou seja, previa mais verbas para a saúde, porque é evidente que temos um déficit nesta matéria, também previa mais verbas para a educação, porque, como se sabe, temos os resultados que temos as dificuldades que temos, e, portanto, não o faria de forma diferente, ou seja, não iria projetar a despesa de uma forma diferente do que aqui está contemplado. É evidente, por exemplo, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional contempla aqui, é previdente, contempla aqui um aumento significativo da sua própria capacidade de 2014 para 2015, que também eu também não faria de forma diferente, e, portanto, também lhe dá aqui um bom espaço de manobra, e a seguir tem um crescimento muito menos significativo que as outras áreas. E na área da solidariedade social, o que é que era inteligente fazer? Na área da solidariedade social era prever o fim da crise e, portanto, diminuir progressivamente aquelas que serão as despesas na área social, porque nós vamos vencer a batalha económica, vamos criar emprego e vamos ter cada vez menos dificuldades na área social. E, por isso, vejam, aqui na área da solidariedade social, o fim da crise está previsto para 2017-2018, já não é necessário muitas despesas nessa matéria. Portanto, meus senhores, eu nada tenho contra este documento em relação à elaboração, a não ser na área da solidariedade social, em que eu não sou tão otimista e acho que vamos continuar a necessitar de um esforço suplementar da Região Autónoma dos Açores. Quanto ao resto, é um documento politicamente bem feito, com poucas críticas que se podem fazer do ponto de vista da sua planificação a médio prazo. Do ponto de vista político, não faz sentido absolutamente nenhum, é um absurdo, mas é, do ponto de vista também legal, uma obrigação da Região Autónoma dos Açores, e é isso que nós temos que fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Macedo, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, trata-se, como já foi dito pelos colegas que me antecederam, de um quadro, uma obrigação legal da Lei de Finanças Regionais, no seu artigo 20º. Trata-se também de um quadro previsional, meramente indicativo, e como meramente indicativo, tanto pode ser esse como esses valores, como outros quaisquer. Naturalmente que as questões levantadas pelo Sr. Deputado Félix Rodrigues são pertinentes e talvez não fosse descabido que o próprio Governo pudesse fazer um quadro que, para 2014, e como explicou o Sr. Vice-Presidente, tivesse essa estrutura orgânica, mas para 2015 e 2016 tivesse outra estrutura orgânica. Na prática seria apenas depois de poder agregar parcelas que neste momento já estão agregadas, mas que em 2015 vão aparecer desagregadas, porque a estrutura governamental é diferente. No entanto, julgo que também é uma questão de importância relativa, ia dizer de sumenos importância, não é de sumenos importância, mas é de importância relativa, pelo que, neste modo, e também tratando-se de um documento que consideramos politicamente inócuo, sendo estes valores ou outros quaisquer, sendo essa estrutura orgânica ou outra qualquer, podemos alterar a qualquer tempo e a qualquer momento, o PSD não vai obstaculizar, não vai ter outro voto que não o voto favorável.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Félix Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. O quadro plurianual que é apresentado é evidentemente uma projeção para o futuro de várias áreas da ação do Governo e das previsões que se fazem para, em termos orçamentais para se aplicar em determinadas áreas. Ainda bem que há ciência, porque a ciência é a área do conhecimento que nos prevê o futuro com alguma razoabilidade. E, portanto, esse exercício não pode ser um exercício meramente aleatório e, portanto, deve ter uma base científica e acredito que há pressupostos que estão aqui por detrás desses números e que são pressupostos políticos, mas também são pressupostos económicos e também são pressupostos sociais. Apesar de o decreto regulamentar regional prever a alteração da orgânica do Governo, e se nos centrarmos na Lei Orgânica 2 de 2013, de facto tinha ficado muito mais claro, Sr. Vice-Presidente, se em vez de termos os limites da despesa por secretaria, houvesse uma indicação dos limites da despesa por cada programa orçamental. E aí tornava-se muito mais claro o que é que é exatamente o que diz a lei. É que o limite da despesa por programa orçamental faz algum sentido. Por secretarias que andam de vez em quando a mudar, não faz muito sentido na medida em que cada cabeça a sua sentença e vamos ter nomes distintos. E por isso deveria haver essa indicação por área da ação governamental. E ficaria muito mais claro que é exatamente o que diz a lei, que deveria ser por programa orçamental. Se entendemos aplicar desta forma, torna-se menos claro e, de facto, não passa mais de um exercício sem grande fundamento, aparentemente, científico. Mas é exatamente o que diz a Lei Orgânica 2/2013, que deve ser indicado nesse quadro orçamental os limites de despesa dos vários programas, dos vários conjuntos de programas e do todo. E, de facto, são baseados em modelos de evolução económica, financeira, social, etc. Não é isso que é aqui feito. Sendo assim, quando olhamos para isso, o facto de estar no decreto regulamentar regional a alteração da orgânica do Governo não resolve este problema de falta de lógica deste quadro.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rogério Veiros tem a palavra.
Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista aprova esta iniciativa, obviamente decorrente daquilo que é a aplicação da Lei de Finanças Regionais, e gostaria aqui de ressalvar que a Lei de Finanças Regionais, ainda bem que temos uma Lei de Finanças Regionais, na qual o Partido Socialista teve um papel muito fundamental para que nós conseguíssemos finalmente ter uma Lei de Finanças Regionais. Mas, melhor do que isso, é saber que vivemos numa região que, dentro do quadro normativo da sua Lei de Finanças Regionais, sabe gerir as suas finanças regionais naquilo que é comparativamente ao todo nacional e que se destaca pelo equilíbrio das nossas contas públicas. Esse é um património que orgulha não só os socialistas, mas orgulha a generalidade dos açorianos que cada vez mais se sentem orgulhosos de serem açorianos. Ainda bem que assim o é.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente do Governo tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, é muito rápido, é só em relação ao Sr. Deputado Félix. Eu digo só para explicar uma coisa, ou para dar uma informação, se assim eu considerar. Há três tipos de formas de poder fazer um mapa destas características. Há três classificações, três tipologias diferentes de classificação para a mesma despesa. Há a classificação económica, que é a tipologia de despesa independentemente do departamento. Há a classificação orgânica, que é afetar independentemente da tipologia de despesa ou departamento que a faz. E há a classificação funcional, que é introduzi-la agregando determinadas funções do Estado. Ora bem, são as três formas. No orçamento da região é feita a conjugação das três, ou seja, uma determinada despesa tem a agregação dessas três, por isso é que é subdividida. No âmbito deste quadro, havia que tomar uma opção, como também a República o fez. Uma opção, ou optávamos pela classificação económica, e saberíamos a tipologia de despesa, mas não a entidade que a executava, ou pela classificação funcional, que foi a opção onde temos conhecimento da entidade que executa, independentemente da tipologia de despesa, ou pela área funcional, onde nem teríamos conhecimento de uma coisa nem de outra, mas seriam agregadas pelas grandes funções de Estado e que estão devidamente classificadas. Foi uma opção, podia ser qualquer uma das outras, agora não podia ser, era as três funções.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo. Ó, Sr. Vice-Presidente, as minhas dúvidas continuam, até porque o que aqui está a ser apresentado não foi objeto de discussão, basta ver o lacónico relatório da Comissão de Economia, basta ver alguma pressa na aprovação deste diploma, apesar de vir fora do tempo, como já aqui foi referido. Eu não mando bocas, senhor. Eu leio o relatório e estou a adjetivá-lo de lacónico, que é aquilo que Vossa Excelência produziu na Comissão de Economia. Portanto, meu caro senhor deputado, o relatório da Comissão de Economia é uma coisa lacónica. Isto quer dizer, isto significa que não houve discussão e, portanto, as minhas dúvidas continuam a subsistir. Portanto, Sr. Vice-Presidente, depois desta resposta ao deputado Francisco César, que se sentiu, enfim, não sei muito bem porquê, se sentiu mal pela adjetivação que eu fiz ao relatório, qualquer deputado que não tenha...
Mas foi pela opção, mas as pessoas não dizem...
Qualquer deputado pode apreciar este relatório e perfeitamente adjetivá-lo de lacónico, porque é um lacónico. Bem, isto para dizer que não há aqui uma fundamentação relativamente aos valores previstos. Já sabemos que eles são indicativos, mas, e que sobretudo, na posição do PCP há aqui uma questão que é fundamental. Isto decorre da alteração à Lei das Finanças Regionais e isto feriu e fere a autonomia regional e o poder desta Assembleia. E, portanto, isso é, eu sei que é para cumprir um preceito legal, mas nós não podemos concordar com isto, assim como não concordámos com a alteração que foi feita à Lei das Finanças Regionais. E já agora, Sr. Deputado Rogério Veiros, qual é a Lei das Finanças Regionais que Vossa Excelência tanto exultou? É a atual lei a que está em vigor? É que se é essa, Sr. Deputado Rogério Veiros, então mal está o Partido Socialista e mal está a autonomia regional se a bancada do Partido Socialista afirma, como Vossa Excelência acabou de fazer, de que esta é uma boa lei das finanças regionais. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Apenas reafirmar com ênfase aquilo que disse na minha primeira intervenção, que foi que a filosofia e os princípios subjacentes a este procedimento legal, que é a apresentação dos quadros plurianuais, em si mesma não vale nada. E a prova de que não vale nada é a natureza lacónica do relatório da Comissão de Economia, que não tem lá discussão nenhuma, porque não havia nada para discutir. E não se pode inventar aquilo que não existe. Discutir o quê, senhoras e senhores deputados? Discutir o quê? O sexo dos anjos, aquilo que está para vir e ninguém... Só se nós tivéssemos capacidades mediúnicas de adivinhação, coisa que nem o senhor vice-presidente de certeza tem, embora não o incomode fazer este quadro, como me explicou. Mas nós não temos. E, portanto, não houve discussão e o relatório é lacónico e não podia ser, de facto, de outra maneira. Mais uma vez repito, porque na realidade este procedimento não vale rigorosamente coisa nenhuma. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. A mesa não tem mais inscrições. Não havendo, vamos então passar à votação. A mesa não recebeu qualquer proposta de alteração aos quatro artigos, três artigos desta proposta de LR. Pergunto à Câmara se posso colocá-los à votação em conjunto. Não havendo oposição, é isso que farei. Está à votação os três artigos desta proposta de decreto legislativo regional. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar. Só um minuto, porque a senhora secretária vai anunciar a votação.
Os artigos anunciados foram aprovados com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 1 contra do BE, 1 do PCP, 3 abstenções do CDS-PP e 1 do PPM.
Sr. Deputado Aníbal Pires, para uma interpelação. Eu já sei o que é que vai perguntar. Eu não fiz a votação na generalidade do diploma.
Muito obrigado.
Então vamos repetir a votação. Vamos votar na generalidade esta proposta de LR. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Na generalidade, a proposta da LR foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 1 contra do BE, 1 do PCP, 3 abstenções do CDS-PP e 1 do PPM.
Agora sim, a votação na especialidade. Está à votação os três artigos deste diploma. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 1 contra do BE, 1 do PCP, 3 abstenções do CDS-PP e 1 do PPM.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar. A senhora e os senhores deputados que se abstêm, façam o favor de sentar.
Votação final global. A proposta da LR foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 19 do PSD, 1 contra do BE, 1 do PCP, 3 abstenções do CDS-PP e 1 do PPM.